Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Ikigai Nova Edição, O Segredo Japonês para uma Vida Longa e Feliz, de Hector Garcia e Francesca Miralles, é um livro de não-ficção voltado a bem-estar, autoconhecimento e estilo de vida, partindo do termo Japonês Ikigai, entendido como uma razão para viver ou um propósito que sustenta o cotidiano. Os autores articulam uma proposta prática, investigar o que dá significado aos dias e como isso se conecta a hábitos que favorecem saúde e longevidade. Para sustentar a abordagem, a obra visita o contexto de Okinawa, região do Japão frequentemente associada a pessoas muito idosas e a rotinas simples, socialmente conectadas e consistentes. Em vez de prometer fórmulas rápidas, o livro combina explicações acessíveis, exemplos e listas de princípios que o leitor pode adaptar à própria realidade. O objetivo central é ajudar a identificar um eixo de motivação e, a partir dele, construir um modo de viver mais ativo, equilibrado e satisfatório, com atenção ao corpo, printeis e as relações. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Ikigai como razão de viver e senso de direção. O ponto de partida do livro é a ideia de que todos têm um Ikigai, mesmo que ele não esteja claro. O conceito é tratado como um norte existencial que torna a vida mais coerente, algo que faz você levantar da cama com vontade, sustenta a escolha se dê significado e tarefas comuns. Em vez de reduzir Ikigai a uma meta grandiosa, a obra enfatiza que propósito pode ser cotidiano e cultivado com paciência. Por meio de autoconhecimento e de pequenos compromissos consistentes, nessa visão, encontrar o próprio Ikigai envolve observar o que desperta interesse genuíno, o que gera contribuição para outras pessoas e o que cria um senso de utilidade. O livro também populariza a noção de interseção entre paisão, missão, vocação e professor como uma forma didática de refletir sobre propósito. Embora mantenha o foco em aplicação prática e não em um diagrama perfeito, o resultado é uma proposta de vida com mais intencionalidade em que decideis. Rotina e relações passam a ser avaliadas pela capacidade de manter o sentido e a motivação ao longo do tempo. Em segundo lugar, Okinawa é a conexão entre longevidade. Rotina e cultura. Uma camada importante do livro é o uso de Okinawa como referência cultural para discutir longevidade com qualidade de vida. Os autores recorrem ao imaginário e a observar-se sobre uma comunidade conhecida por hábitos simples, forte vida social e envelhecimento ativo. Mais do que sugerir que exista um segredo único, o texto apresenta a longevidade como consequência de um conjunto rotina estável, alimentação moderada, movimento constante e vínculos comunitários. Okinawa aparece como um exemplo de ambiente no qual o propósito não é tratado como um projeto individual isolado, mas como algo que se reforça no convívio e na sensação de pertencimento. Essa perspectiva ajuda o leitor a deslocar a busca de sentido de um exercício puramente interno para uma prática inserida em contextos, raiz, família, vizinhança, trabalho e grupos. Assim, o livro usa Okinawa menos como idealizado e mais como lente a observar padrões culturais. O leitor é convidado a traduzir princípios para seu próprio contexto, respeitando limitantes, recursos disponíveis e momento de vida. Em terceiro lugar, estar ativo e engajado como prática de bem-estar. Um tema recorrente é a valorização de manter-se ativo, entendido não apenas como atividade física formal, mas como envolvimento contínuo com tarefas que têm significado. O livro associa Ikigai à ideia de satisfação por estar ocupado com algo que importa, o que pode incluir trabalho, hobbies, aprendizado, cuidado com outras pessoas ou participação comunitária. O foco está na regularidade e na adequação às atividades sustentáveis. Feitas com atenção, tendem a gerar mais benefício do que iniciativas intensas e temporárias. Essa proposta também funciona como antídoto à tatia e sensação do de vazio, porque direciona energia para ações concretas que reforçam a identidade e competência. A obra sugere que o engajamento é um componente de saúde mental e emocional e não um sinal de produtividade tóxica. Quando a ocupação está alinhada ao propósito, ela se transforma em fonte de vitalidade e estrutura diária. Assim, a longevidade desejada não é apenas viver mais, mas manter autonomia, curiosidade e vontade de participar do mundo por mais tempo. Em quarto lugar, calma, presença e um ritmo de vida mais sustentável. Outro pilar do livro é a defesa de um ritmo de vida mais calmo, com menos pressa e mais atenção ao presente. Essa ideia aparece como uma disciplina prática reducida a acelerar de raço desnecessária, criar espaço para perceber o que funciona e o que drena energia, e tomar decisões menos reativas. O texto relaciona esse compasso mais sereno ao bem-estar, pois hábitos sustentáveis exigem continuidade. E continuidade depende de um modo de viver que não escuta o corpo e a mente. A presença também é apresentada como forma de melhorar a qualidade das experiências, inclusive as simples como refeições, caminhadas, conversas e rotinas domésticas. Em vez de prometer uma vida sem problemas, o livro orienta o leitor a construir estabilidade emocional por meio de escolhas repetidas e conscientes. Isso se conecta ao Ikigai porque propósito não é apenas um destino, mas um modo de atravessar os dias, ao viver com mais atenção e menos urgência. O leitor consegue observar melhor seus valores, fortalecer o que importa e reduzir a disperso que costuma atrapalhar a clareza sobre sentido e prioridades. Por último, relacionamentos e pertencimento como parte do propósito, o livro destaca que encontrar e sustentar o Ikigai não é um processo solitário. Vínculos sociais, amizades, família e senso de comunidade aparecem como elementos que protegem a saúde emocional e reforçam a motivação para seguir ativo. A obra enfatiza que pertencimento cria responsabilidade mútua e apoio, favorecendo hábitos positivos e reduzindo o isolamento, um fator frequentemente associado à piora do bem-estar. Ao tratar a vida longa e feliz, o texto sugere que qualidade de relações tem impacto direto na experiência de propósito contribuir. Ser útil e ser reconhecido como parte de um grupo fortalece a razão de viver. Esse enfoque desloca o debate uma narrativa individualista de realização para uma perspectiva mais relational, em que significado é também construído no cuidado e na coopra. Na prática, o leitor é incentivado a investir tempo em interações que nutrem, a cultivar redes de apoio e a participar de atividades coletivas que façam sentido. Com isso, o Ikigai deixa de ser uma definição abstrata e passa a ser vivido em laços, compromissos e rotinas compartilhadas. Em conclusão, Ikigai Nova é da só indicado para leitores que buscam clareza de propósito, melhoria de hábitos e uma abordagem acessível de filosofia de vida aplicada ao cotidiano. Ele conversa bem com quem se interessa por longevidade, bem-estar e autoconhecimento, especialmente pessoas que sentem falta de direção ou que querem reorganizar prioridades de forma mais realista do que apenas perseguir metas externas. O benefício principal é oferecer um vocabulário simples para pensar sentido e, ao mesmo tempo, sugerir práticas que podem ser incorporadas gradualmente, manter-se ativo com tarefas significativas. Desacelerar para sustentar consistência e fortalecer relações que geram pertencimento. Intelectualmente, o livro ajuda a conectar propósito a contexto cultural e a lembrar que a motivação diária pode ser construída e não encontrada de uma vez, em comparação com livros similares de autoajuda. Ele se diferencia por ancorar a discussão em um conceito cultural específico e por insistir em pequenas rotinas e vínculos comunitários, evitando a promessa de transformação instantânea. O resultado é uma leitura que tende a inspirar mais por orientação prática e por simplicidade do que por teorias complexas, convidando o leitor a traduzir princípios para sua própria vida e etapa atual. Se vos quiser apoiar Hector Garcia, vos pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!